Olá, amigos. Eu sou o Pires de Albuquerque.
Eu sou a Monique Margot e estamos aqui com mais um Desaforo de Floripa, um programa que não tem medo de polêmicas, isento de fake news. E vamos trazer outro assunto aqui.
Como sempre, a gente joga polêmica na mesa e tenta desmembrar e treta aí, né?
Exatamente.
Desaforando as polêmicas da internet para a comarca de Florianópolis.
Então, beleza, vamos começar o programa já. Monique, qual é a treta desse programa?
Hoje nós vamos falar sobre o lobby, famoso e controverso lobby que as pessoas só conhecem dos seriados.
O tema é lobby ou, como o nosso convidado vai explicar mais adiante aqui, agente de relações institucionais e governamentais.
Mas hoje a gente vai chamar alguém aqui que trabalha com seriedade nesse ramo de atuação, tem formação acadêmica nesse sentido também para tirar dúvidas e esclarecer. Estamos aqui com o Edgar Uzui. Edgar, conta pra gente aí quem é você.
Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Edgar Uzui. Eu nasci no interior do Paraná, mas moro em Florianópolis. Meu pai costuma dizer que eu nasci lá, mas vim chorar aqui, de tanto tempo que eu já estou. Tenho 40 anos, sou formado em administração, tenho pós-graduação em Direito do Estado e em Relações Institucionais e Governamentais. Trabalho com lobby, costumo dizer para as pessoas que eu sou lobista, mas ninguém precisa guardar a carteira nem a bolsa, porque a gente vai poder conversar um pouquinho mais aqui sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade já de trabalhar com várias entidades e gosto de destacar algumas que foram bastante marcantes na minha carreira profissional. Federação das Indústrias, Federação do Comércio, FEComércio, FIESC, primeira FEComércio, Associação Catarinense de Medicina, Associação Capitão Osmar Romão de Souza, que são os oficiais PM Bombeiros, e outras tantas entidades e oportunidades que tive para tentar fazer o lobby de qualidade, o lobby às claras.
Bem decorado esse teu currículo, hein?
Isso que eu acho que foi coisa de fora.
Eu falei, eu acho melhor passar para ele porque a gente vai gaguejar aqui, tão completo que ele é. Hoje o programa vai ser bem embasado.
Desaforo de Floripa.
Então vamos começar lá. Monique, traga primeiro ponto aí.
Então, nosso primeiro tópico aqui, vamos contextualizar, né? Edgar, explica para quem está ouvindo a gente, assim, o que é o lobby? Qual é a origem dessa atividade, dessa palavra, para a gente partir dessa definição, assim?
Então, o lobby nada mais é que defender o interesse de alguém, de alguma instituição, o seu próprio ou de alguma estrutura. Fazer lobby é tentar convencer alguém a entender o seu posicionamento e que essa pessoa, essa estrutura, tome uma decisão conforme as suas vontades ou o que você tem como objetivo. Isso de maneira bastante ampla, né? Defender o interesse é algo totalmente natural, é totalmente do ser humano. O bebê, quando chora com fome, ele está defendendo o interesse dele de matar a fome para chamar a mãe para dar a mamadeira ou o peito para ele. O adolescente, quando passa a semana inteira agradando o pai e a mãe para pegar a chave do carro no final de semana, está defendendo o seu interesse de usar o carro. E de vez em quando eu quero sair para tomar cerveja com os meus amigos e assistir o jogo aqui no Shopping do Gus, eu passo a semana inteira agradando a minha mulher para dizer, olha amor, na quarta-feira vai ter o jogo, veja bem, eu estou defendendo o meu interesse. Então o que eu quero dizer com isso é que isso é extremamente natural e talvez seja uma das habilidades que a gente desenvolveu como espécie que nos tenha garantido ter dominado o planeta e a gente está aqui defendendo o nosso interesse.
Seria como até uma parte do diálogo do ser humano em si, né? E você diria até que é uma parte do próprio processo democrático, que é a troca de ideias?
Com certeza absoluta. Acho que defender o interesse, quando você defende o interesse de uma parcela da sociedade, de um grupo de pessoas, você levanta a polêmica de opostos focos e ajuda a maturar a decisão final. Aquela velha história que a unanimidade é burra. Então, quando a gente tem outras pessoas, outros olhares sobre o mesmo assunto, ele tende a ser definido de uma maneira muito mais madura, muito mais legítima.
tem alguma diferença, ou é mais correto chamar de lobby ou relações governamentais?
Então, isso é bem importante, bem legal a gente falar. Como a Monique falou no início, para contextualizar, por que lobby? Da onde vem lobby? Lá em 1870 e alguma coisa, nos Estados Unidos, tinha um presidente chamado Ulysses Grant, e que conta a história que ele não morava em Washington, e ele vinha de fora para fazer os seus afazeres como presidente dos Estados Unidos, e ele ficava hospedado no Hotel Willard, que ainda existe lá em Washington, e para quem é fã de House of Cards, aparece o Hotel Willard na entrada rapidamente, uma imagem do hotel, e o Ulysses Grant ficava lá, ele, depois das atividades de presidência, ele ia, tomava um banho no quarto, e diz a história que ele descia para fumar charuto e tomar uísque. E aí as pessoas que tentavam abordar ele durante o dia não conseguiam, descobriam isso, e eles iam então para o lobby do hotel para encontrar o presidente, que depois de uma dose ou duas de uísque, com certeza ficava mais maleável, mais acessível, né? E então o próprio Ulysses Grant foi quem começou a acunhar esse termo de lobby, o pessoal que me abordou no lobby, os lobistas, né? Mas isso vem de 1800 e tanto para cá, só que hoje a gente tem, durante esse processo de maturação das democracias, a gente teve alguma interferência da área de comunicação, principalmente, de confundir o termo lobby com outras coisas, né? E a gente envolve corrupção, alguns crimes que já estão definidos no Código Penal já há bastante tempo, e misturando um pouco do conceito do que é o lobby. E aí o mercado teve a necessidade de cunhar um outro termo que representasse a atividade em si, que é a área de relações institucionais e governamentais. Isso é relativamente novo. A gente já passou por uma época dizendo que era defesa de interesse, intermediações de interesse, e hoje a gente trata como relações institucionais e governamentais.
Então, Edgar, você falou de House of Cards. Quando a gente trouxe esse assunto para a pauta, me veio justamente a imagem... Alguém sabe o nome do personagem lá?
O lobista lá do House of Cards.
É, o cara que ganha todos os Oscars agora de ator de coadjuvante.
É verdade, ele ganhou um Oscar para o melhor ator, mas eu não lembro o nome dele.
Mas então, aí quando... Eu ainda estou nessa ideia, tá? Eu sei que esse assunto, esse ano, ainda vai ser bastante debatido e tal, mas eu tenho aquela imagem de o Frank Underwood andando pelos corredores ou pelo lobby e aparecia o cara nas sombras, assim, do nada. Frank, semana que vem tem votação, vai votar X ou Y e tal, porque o pessoal tá esperando isso. Nos Estados Unidos, como a gente falou, isso já é regulamentado. Outros países na Europa também já faz parte do processo democrático, como a gente falou, né?
É uma profissão regulamentada e respeitada já em muitos países.
E a gente quer saber como é que essa regulamentação disso garantiria mais transparência, assim. E por que você acha que a gente tem muita resistência sobre esse tema? Porque esse é um tema que já está mais de 10 anos aí rodando pelo Congresso, mas nunca vai em votação exatamente pela polêmica e tal, mas parece que nesse governo vai reatar essa discussão, né?
Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou muito fã de House of Cards.
Das primeiras temporadas.
Das primeiras temporadas. No final já não ficou mais tudo aquilo, né? Mas vamos lá. Só que House of Cards, para mim, representa muito mais o lado ruim do modelo político do que lobby. Lobby, no modelo que foi cunhado, eu entendo que o Ulysses Grant estava certo. Era no lobby do hotel, era informal, sem agenda, depois de doses de uísque. O que a gente faz hoje é oficial, transparente, publicável, legal e legítimo. A gente consegue deixar as claras as agendas que a gente faz, quem a gente representa, o que a gente está defendendo. Então hoje eu faço muito mais um trabalho de relações governamentais e institucionais do que lobby, porque eu não fico esperando ninguém tomar duas doses de uísque, eu não preciso ficar esperando ninguém para pegar no contrapé num momento em que a pessoa não está preparada. Não, eu procuro até, nas minhas atividades, quando possível, colocar dispositivo de compliance, de ter outra pessoa comigo, de, se possível, ter duas ou três interlocutores, e se melhor ainda, a gente terminar aquela reunião com uma ata assinada por todos os presentes, definindo ata, carta, qualquer documento, mas que a gente consiga registrar.
Você faz questão de haver o registro, de ser... oficial, como você falou, de existir, né? De poder ser, até ser divulgado essa conversa.
E tem alguma diferença do lobby, dessas relações governamentais que existe nos Estados Unidos, que a gente vê no seriado e tal, e do que acontece no Brasil, ou é semelhante?
Não, a diferença que existe, Monique, é que o que é legal e o que é ilegal. O que as pessoas costumam confundir como lobby é o que já está no Código Penal. É corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa. Isso não tem nada a ver com lobby. O grande problema da história é que a gente não tem limite e não tem como as coisas devem acontecer. A profissão dos advogados, por exemplo, eles têm os códigos de processo, que definem prazo, data, como fazer o argumento, como fazer a defesa do interesse do cliente deles. Na área de relações governamentais, não existe essa definição dos limites.
Por isso que seria importante a regulamentação, no caso.
A própria comunidade até também se regulariza, como é o caso dos advogados que você falou, né? Existe toda normas onde eles mesmos também se policiam até para manter a própria profissão
exatamente,
deles, né?
Exatamente. O advogado, ele tem o limite escrito na letra da lei. O agente de relações governamentais, esse é o grande problema. O limite dele são os próprios valores. São as coisas que ele tem como crença de limite até onde ele pode ir. Porque eu posso vir convencer... por exemplo, o síndico do meu prédio, que eu preciso convencer ele que eu vou usar o salão de festas sem fazer uma prévia reserva, eu posso explicar para ele, dizer, olha, amanhã é aniversário da minha filha, eu quero fazer uma homenagem a ela, eu não tive a oportunidade de fazer o registro e a solicitação e quero te pedir, por favor, que me dê autorização de utilizar o salão de festas do prédio. Ou eu posso chegar com ele com uma mala de dinheiro e dizer, amigão, tá aqui uma mala de dinheiro para eu usar o salão de festas. São duas maneiras de convencer e influenciar as pessoas. Então, aí é que tá. Quando eu levo uma mala de dinheiro, eu tô corrompendo. E quando eu levo argumentos pro cara, eu tô defendendo um interesse. Ele pode dizer que não. Dos dois lados ele pode dizer que não, mas é mais difícil dizer que não com a mala de dinheiro, né?
E o teu argumento ainda está aberto para ser discutido por terceiros Perfeito. Né? A negociação direta realmente é muito fechada. E aí a gente falou dos Estados Unidos serem um exemplo, né, para essa organização. Está muito distante o Brasil?
Assim, eu acho que os Estados Unidos é um exemplo por eles estarem discutindo ou eles entenderem a necessidade da atividade de relações governamentais ou de lobby. Eu não tenho dificuldade de dizer que a gente faz lobby, né? O lobby é uma atividade necessária e positiva. Então, os Estados Unidos são referência porque eles discutem o lobby há muito tempo. Mas os Estados Unidos teve um problema. O legislador americano teve alguns equívocos nesse processo. Eles estão, se eu não me engano, na quarta edição da Lobbying Act, da lei de lobby dos Estados Unidos. E eles tiveram a tendência, no início, de reconhecer, e depois eles começaram a apertar a atividade do lobby. Eles começaram a criar dispositivos para quem fazia a atividade às claras, é burocratizado, mais difícil de fazer. Então, o que eles fizeram? Todo lobista tinha que abrir os seus contratos, tinha que abrir sua agenda, tinha que criar uma pauta anterior, tinha que publicar essa pauta, tinha que entregar as suas finanças pessoais para análise. Então eles criaram uma série de dispositivos que acabaram, em vez de qualificando ou dando oportunidade para o lobista trabalhar, deram mais dificuldades para o lobista trabalhar. E aí teve um efeito reverso. Pararam as pessoas de se declarar nos Estados Unidos como lobistas e começaram a se declarar como qualquer coisa.
Às vezes o Estado começa querendo ajudar e depois acaba atrapalhando, né? Tem que encontrar um equilíbrio. Né?
Que às vezes parece que o trabalho do Estado é complicar a situação.
A imagem que muitas pessoas têm, na verdade, essa questão de diferença da atividade lícita e da ilícita dentro dessa atuação do lobby, das relações governamentais, a imagem que as pessoas têm são ali das grandes operações de Polícia Federal, Lava Jato, o fulano foi preso porque ele era o lobista, ele que fazia intermediação entre os interesses da empresa e os órgãos públicos. E acho que é isso que a gente tem que distinguir, mostrar para as pessoas a diferença da atividade ilícita e da ilícita. Tereza, algum exemplo aí para dar para nós? Já falasse antes da mala do dinheiro, né?
Isso a gente tem todos os dias, né? Eu coloquei, até porque eu sou um estudioso da área e acho que é importante eu entender...
Já está acostumado com essa confusão?
Já, com certeza. Eu acho que é importante entender o que está acontecendo na atividade que eu escolhi como profissão. Então, eu coloquei no Google Alerts. Botei lobby lobista e relações governamentais.
Então, só explica o que é o Google Alerts para a gente saber.
Ah, tá. É uma ferramenta do Google que eu defino quais são os termos que eu quero ser notificado.
Palavras-chave.
E eu recebo e-mail do próprio Google dizendo, olha, tem essas notícias saíram durante esse dia com as palavras que você escolheu. E eu recebo, então, todos os dias e-mails falando sobre lobista, sobre lobby, sobre relações institucionais e relações governamentais. E todos os dias, isso já há alguns vários anos, eu recebo notícias equivocadas misturando corrupção com lobby, mostrando advocacia administrativa com lobby, corrupção passiva com lobby, e essa confusão, uma pena que isso aconteça, mas isso está muito intrínseco, e não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também passa por esse problema, tanto que a Associação Americana de Lobistas mudou de nome faz uns 3 ou 4 anos para Associação Americana de Relações Governamentais.
Mas eu tenho uma dúvida ainda. Eu entendi essa questão de regulamentar a discussão, de você poder, numa agenda aberta, chegar a um político, a um partido, trazer, olha, nós temos uma ideia, nós temos uma proposta, que gostaríamos de conversar. Beleza, isso aí ainda está ok. Mas o que me vem à cabeça quando pensa nisso, porque eu até li um texto teu hoje que falava ali que o agente de relações precisa de sapato e muito café. Você falou, pô, tem que andar um monte porque tem muito político dentro, né, da Câmara e tal. Cara, num tempo de tecnologia é bem interessante assim, haver uma necessidade de uma pessoa física ir lá e fazer todo o contato pessoal e tal, né? Isso gera um custo. Toda a movimentação física pessoal gera um custo. E aí me traz a ideia de que, de alguma maneira, isso facilita a negociação de interesses de empresas privadas. Vai estar aberto para qualquer entidade, ONGs e tal, mas me parece que sai um pouco na frente essa questão de ter de interesses diretos, de privados, né?
É que o lobby só ajudaria, na verdade, empresas, interesses privados e o povo na defesa de interesse, não teria dinheiro para custear esse tipo de serviço, esse tipo de coisa. O interesse privado versus o interesse público, como é que fica isso aí?
A gente tem noção disso. A gente tem noção de que o mercado pode influenciar na capacidade de defender o interesse de segmentos. Então, é exatamente nesse sentido em que a proposta de regulamentação que está tramitando na Câmara, ela não fecha e não cria nenhum dispositivo que obrigue a quem vai fazer defesa de interesse, quem vai fazer lobby, seja assim, assado, tenha tal curso, esteja vinculado a tal instituição, precise de qualquer tipo de capacitação ou carteirinha ou qualquer coisa. Pelo contrário, ela dá para quem quer participar às claras e quem quer se cadastrar e quem quer se colocar como um lobista, um agente de relações governamentais, dá a possibilidade de fazer esse cadastramento e dá a estrutura para que isso aconteça. Mas em momento nenhum ela vai coibir aquele presidente da associação de moradores de um município do interior que vá bater na porta do parlamento, do executivo ou até inclusive do judiciário defender o interesse das pessoas que ele representa. Entretanto, a gente tem que ser franco e a gente tem que, como é a proposta do programa de vocês, da estrutura de vocês...
Na lata.
A gente tem que ser, não pode ser hipócrita. Meu, tenho mais dinheiro, tenho melhores médicos. Tenho mais dinheiro, tenho melhores advogados.
Em qualquer setor, em qualquer...
Tenho mais dinheiro, tenho melhores pizzas. Então, tenho mais dinheiro, vou ter melhores relações governamentais. Né? Mas em nenhum momento a gente coíbe que tenham médicos que atendam em clínicas populares, advogados que façam defensoria pública da ativa ou até filantropia e padarias mais baratas.
Mas quando o Billis colocou essa questão para mim mais cedo, eu me lembrei de um exemplo que eu vou colocar aqui. Eu acho que a questão do lobby, nessa questão da mistificação na cabeça das pessoas, achar que é uma coisa de empresa, uma coisa para rico... Essa ideia que as pessoas têm, né? Mas, recentemente, nós estamos tendo agora, por exemplo, a discussão no STF da criminalização da homofobia. Nós temos lá, de dois lados, duas instituições, dois grupos de pessoas, de indivíduos organizados defendendo interesses diferentes. Temos, de um lado, as igrejas defendendo a questão da liberdade de culto, não me lembro os termos corretos, mas enfim... E temos de outro lado também associações de LGBTs, gays, lésbicas, simpatizantes, que se organizaram e estão fazendo um lobby a favor dessa questão desse direito social aí e tal. E não é nenhuma associação riquíssima.
Esse é um exemplo mesmo de uma ação de lobby, essa defesa de agenda?
Com certeza. Eles conseguem mobilizar pessoas e ocupar espaços. E isso é bastante importante destacar. Porque nem sempre o dinheiro vai, falando do lobby transparente, do lobby legal, da relação governamental às claras, nem sempre o dinheiro vai resolver. E eu tive experiências profissionais nessa área. E
o argumento, muitas argumento, vezes, né? É com argumento.
E às vezes também, Monique, quantidade. Isso na política é importante. Quando o político olha as galerias do plenário lotado, ele conta quantos votos são, ele não conta quanto dinheiro isso dá. Porque é muito mais fácil eu mobilizar 500 trabalhadores do que 50 empresários. E isso faz o peso também lá dentro. Então, quando o LGBTI+, leva uma multidão lá para frente, é muito mais fácil do que a Igreja Católica levar bispo lá para dentro. Então, isso faz parte do jogo democrático, dos nossos pesos e contrapesos da estrutura do Brasil.
Pressão pública é uns poucos canais que ainda funciona, né, com políticos.
Isso,
né?
É bem legal a gente falar. Entra até numa pegada um pouquinho mais técnica, mas acho que é bem interessante a gente conversar sobre isso. Dentro da atividade, dentro das ferramentas de defesa de interesse, a gente tem alguns doutrinadores, como o pessoal de direito costuma dizer, alguns autores que dividem entre lobby e advocacy. E que o lobby seria a atividade com cunho mais monetário, mais fechado, mais financeiro, mais com foco interpartes. Uma coisa mais no dinheiro, que tivesse alguma pegada de privilegiar uma espécie, uma categoria. E o advocacy, que foi muito utilizado pelas ONGs, não, eu não posso ser cunhado como lobista. Advocacy seria com os interesses mais abertos, os interesses mais coletivos, mais erga omnes.
Mas engraçado, para mim o termo advocacy me lembra advocacia administrativa. Para mim, que é advocacia administrativa, né, para quem não sabe, é um crime. Mas para mim o lobby seria uma coisa mais do bem e o advocacy uma coisa do mal.
Mas fora daqui, Monique, é exatamente o contrário. Por exemplo, assim, o Greenpeace, ele bate que ele faz advocacy, ponto. Chamar o grande Greenpeace de lobista, ele bate em você, ele fica bastante brabo. E a gente que trabalha com vários tipos de demanda, aí é uma opinião pessoal, tá? Os autores dividem entre advocacy e lobby. Lobby com uma pegada monetária, o advocacy uma coisa mais social. Eu, Edgar...
Mas ambos seriam relações governamentais.
Ambos, são
os
ferramentas,
termos
são maneiras
fazem parte da relações governamentais.
Fazem. Aí tem alguns viés um pouquinho específicos. Assim. O lobby seria quando a gente tem um ponto específico numa legislação, é uma coisa um pouco mais pontual. Advocacy, aí, por isso o gancho de eu ter falado sobre isso, o advocacy usa muito a opinião pública. Cria-se uma estrutura em volta do processo decisório público para que isso influencie, através da opinião pública, como que eles vão se posicionar. A advocacy faz muito isso. Mas aí, volto a dizer, opinião pessoal e respeito quem não concorda comigo. Eu entendo que advocacy e lobby se misturam a todos os momentos. E costumo dizer para os meus alunos, nas minhas palestras, eu dou um exemplo prático. Vocês lembram da campanha Eu Não Vou Pagar o Pato, o Pato Amarelo?
Quem não lembra, né?
Pato.
O Pato Amarelo na Avenida Paulista. Depois
saudade desse pato, hein?
O Pato Amarelo na
pato
frente
sumiu.
Do Congresso. Qual era a ideia do pato? Nós, todos cidadãos, todos nós, não aceitamos mais aumento na carga tributária. Nós não vamos mais pagar o pato. Ponto. Isso iniciou porque rolou um papo de ressuscitar a CPMF, porque o governo precisava de mais dinheiro, blá, blá, blá. Ok. Isso é coletivo ou é privado? Ninguém quer pagar o pato. Né? Quem estiver ouvindo a gente aqui se levantar a mão dizendo que quer pagar mais imposto, está com algum problema.
Acho que quem vendeu a ideia
era
privado.
Ele teve o início privado, mas que ganhou apoio popular, né?
Quem comprou a ideia era o coletivo.
Então, quando inicia a campanha, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mais privado impossível, mais focado no monetário impossível, eles transformaram a defesa de interesse do industrial paulista, numa causa que alcançou todos os brasileiros. E aí, quando eu digo que o lobby, que era o início, se mistura com a advocacy.
Sim.
E as coisas não conseguem ser tão simplesmente separadas assim. Eu entendo que é tudo ferramenta de defesa de interesse. Até é estratégia de algumas... estratégia de atuação. Você, quando você transforma a tua causa, o teu interesse numa causa, é muito mais fácil de vender.
Sim.
Sim.
Uhum. E aí eu me utilizo nas minhas atividades desse tipo de demanda. Mas aí não para maquiar e simplesmente colocar uma embalagem falsa na minha ideia. Mas simplesmente para pegar aquele meu interesse, olhar ele de uma maneira mais sistêmica e entender quais são os interesses que são tocados também e trazer as pessoas que nem perceberam que estão tendo os seus interesses modificados ou tocados para conversar, e isso dentro de ciência política e de relações governamentais, a gente fala de coalizão de defesa. Quando a gente busca outros parceiros que teoricamente estariam do outro lado da mesa para que eles entendam o que a gente está falando e nos ombreiem para a gente defender o interesse de uma maneira coletiva.
É a democracia, né? Um coloca um ponto, outro coloca isso. Outro e nós vamos chegar num
professor,
um ponto comum.
Eu estou anotando aqui
obrigado pelo
os pontos aqui, é porque eu me lembro da escola, entendeu? Durante a aula eu vou montando aqui, fazendo uns links. Você falou o exemplo do pato, né? E aí eu entendo pela nossa conversa que justamente ele é um exemplo dessa conversa aberta e transparente, mas é um exemplo do que seria os processos futuros, né? Que é botar essa pauta em aberto, todo mundo até ter acesso ao que a Fiesp está cogitando, negociando, até para ampliar o discurso democrático dos outros lados, né? A gente sabendo o que está sendo proposto por um agente também traz à luz esse tema, né? Então eu vejo esse exemplo do ponto positivo de abrir isso. Eles poderiam ter feito isso diretamente com políticos e ninguém saber, mas eu entendo que esse seria um exemplo da regulamentação.
Ganharam
da discussão.
Ganharam um apoio popular ali, né?
É. Pelo menos a gente soube o que estava em discussão para as pessoas decidirem também o apoio, né?
Às vezes o lobista até é bom para colocar, trazer um pouco o posicionamento do outro lado para a pessoa que ele está defendendo, para a pessoa também moderar ali o que ela está fazendo. Porque às vezes cada lado está tão fechado nas suas próprias convicções, né? Que é importante chegar num denominador comum e ter canais abertos de diálogo. Edgar, mas eu queria, só pra gente não perder, resgatar aqui uma questão de quando eu te conheci, a primeira impressão que eu tive lá na Assembleia. Tu trabalhavas, eu acho, pra Fies, que tinha a questão da agenda legislativa ali. Aí estavam no início, eu pensei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu pensei, a agenda legislativa da Fiesc, né, representando as indústrias, tá, os interesses, mas era uma questão ali, vocês colocavam os projetos, a gente concorda parcialmente, concorda totalmente, não concorda, explicava por quê. A princípio as pessoas podem pensar, nossa, só as empresas que têm os interesses defendidos e tal, mas eu pensei já de outro jeito, pensei, nossa, que coisa maravilhosa, que bom seria se todas as pessoas se organizassem dessa forma para defender os seus interesses. Queria que tu falasse um pouco sobre a importância, né, de materiais como essa agenda legislativa que associações da indústria e FEComércio fazem, contextualizar aí na questão da assessoria de relações governamentais.
Essas são ferramentas que são extremamente importantes e já estão consagradas. Isso é uma ferramenta que garante a transparência do posicionamento dessas instituições. Mas esse documento, ele não necessariamente precisa ser feito por confederações, federações. Se a gente conseguir ter, como a Monique falou, a gente conseguir ter pequenas estruturas que se posicionem e definam o que eles querem antes do jogo começar, fica muito mais às claras, né? E a agenda legislativa e a agenda política dessas estruturas, trazendo para o âmbito estadual, elas pautam muitas coisas. Porque é o seguinte, mais ou menos acontece com todas as estruturas. A gente define quatro posicionamentos específicos, que é convergente com ressalva, divergente e divergente com ressalva. A gente posiciona assim e diz para o autor do projeto de lei, da proposição legislativa, ok, a sua posição é legal, mas aqui, aqui e aqui ela pode ser maturada. E ou a gente diz, ela é toda legal, ou a gente diz, ela é toda ruim, ou ela é ruim, mas esse e esse ponto podem ser salvos. E as pessoas, as estruturas se posicionam assim no sentido de amadurecer o próprio projeto de lei, o próprio trâmite do processo legislativo. Porque como isso é publicizado, entregue para todos os deputados, e lá no Congresso, deputados e senadores, e nas câmaras para os vereadores, os demais pares leem e concordam ou discordam. Isso serve para como subsídio técnico para que a discussão seja mais frutífera e que o processo legislativo, a norma, seja composta de uma maneira mais legítima, representando as parcelas da sociedade.
Então, é isso, Edgar. Agora a gente, eu acho que deu para entender bastante coisa, a gente vai sintetizar um pouquinho mais agora no nosso happy hour. Programa que tem um happy hour, depois a gente faz uma descompressão de todo esse conteúdo que a gente elabora aqui de uma forma mais peculiar. O nosso primeiro quadro é o
Pergunta das Ruas.
Edgar, enquanto você estava falando, dessa vez fui eu que desci para pegar mais uma caixa de bis, fui ali no calçadão e colei de novo naquele rapaz do ouro. Sabe aquele rapaz que fica com a placa lá, compra o ouro? Então, esse é um cara... É uma fonte quente do programa. Às vezes a gente chega lá e fala, ó, cara, a gente tá falando tal tema aí, você tem uma dúvida? E às vezes ele joga umas dúvidas das ruas ali, tá? E a pergunta é, os políticos não deveriam decidir o seu voto e a sua posição com foco no que é melhor para a população e de acordo com as suas promessas de campanha, né? Como que a defesa de interesses de instituições privadas interfere nisso?
Vamos usar o seguinte exemplo.
O que ele quer dizer aqui é que, assim, né, a priori entende-se que empresas focam em lucro, né? Não, nem sempre num resultado, talvez, coletivo.
Colisão de interesses do público e do privado, discorre.
Eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso. Primeiro, é inimaginável que o parlamentar, que o agente público, que o mandatário tenha condições de conhecer aprofundadamente todos os temas em que ele vai legislar ou que ele vai criar política pública com a profundidade, com a competência necessária para criar um dispositivo ou uma política pública que vai gerenciar nossas vidas. Trocando em miúdos, não tem como um vereador, um deputado, um senador, um ministro, ele entender de agroindústria, mineração, robótica, tecnologia, economia, relações internacionais, trânsito, armas e todos os outros tipos de assunto que transitam a vida deles com a profundidade necessária para eles escreverem dispositivos legais que tenham aderência com os interesses da sociedade. O que a gente faz? Leva subsídio técnico, estudo, impacto econômico, impacto financeiro, ambiental, problema, e diz para os caras, olha, presta atenção nisso aqui que você está falando, porque isso aqui pode ser bom ou ruim. E a gente gostaria, o objetivo final da atividade de relações governamentais, é que a gente tenha muitos players, que nem nós, trazendo todas as outras ideias possíveis, para que a gente coloque em cima da mesa junto com esses mandatários e eles consigam absorver dentre as crenças deles e dentre as promessas de campanha e quem eles representam, as informações necessárias para que eles possam fazer o trabalho deles de maneira mais correta, mais legítima.
Não seria uma exigência, é um diálogo, que é o que a democracia prevalece na democracia?
Com certeza.
Então a gente vai agora para a ladeira final do programa, que é o quadro... Tá ok? Que é o nosso bate-bola, ping-pong, sei lá o que, cada um tem um nome pra isso. Monique, joga a primeira pro Edgar.
Primeiro é facinho, só pra gente aquecer. Projeto de lei 1202/2007, tá ok?
Tá ok.
Declaração do ministro do STF, nosso amigo Dias Toffoli, falou que ele, particularmente, é contrário à regulamentação do lobby, pois ela só vai criar mais burocracia e excluir aqueles mais pobres do acesso ao Estado e aos serviços prestados pelo Estado. Tá ok isso aí, Edgar?
Não tá ok. Respeitosamente, eu sugiro que o ministro leia o substitutivo global e o último texto de lei que está sendo analisado pelo plenário da Câmara.
Edgar, sociedade civil organizada também contratar assessores de relações governamentais, igual que as empresas já fazem, tá ok?
Tá muito ok. Esse é o objetivo final, que a gente consiga ter representantes dos interesses de todas as parcelas da sociedade no debate do poder público.
E a última linka com justamente o que eu tô pensando aqui, ó. Jantar. Oferecer jantar e a pequenos agrados para, sei lá, trocar ideia com alguns deputados aí. Tá ok, Edgar?
Tem um dispositivo legal na Presidência da República, que é... Eu acho que é Código de Conduta da Auto-Administração da Presidência da República. Uhum. Esse dispositivo legal limita o valor de R$100 como que seria aceitável, uhum, para que um agente público recebesse, independente de qual cargo que ele ocupa, recebesse como um jantar, como um agrado, como algo nesse sentido.
Já li sobre isso.
Então, se a gente tiver no limite de R$100, tá ok, okay, porque a gente está na legalidade.
R$100 é pra jantar legal.
É, dá pra fazer um almoço ali, ó. Mas pra gente aqui, Edgar, tá ok, tá? Se quiser pagar o jantar pra nós, tamo ok. Então tá bom, é isso, né, gente? Tá bom por hoje? Tá ok,
tá
esse
bom
programa pra você?
Tá ok. Bonito. Pra mim o programa foi maravilhoso, deu pra gente tirar bastantes dúvidas. Dúvidas não só do público, quanto minhas também. Obrigado, Edgar. A gente conseguiu esclarecer vários pontos.
Quer deixar mais um recado, uma mensagem final, Edgar?
Quero. Primeiro, a oportunidade sensacional de estar aqui com vocês e meus votos de que o projeto prospere e que vocês realmente ajudem a desmistificar, a resolver esses imbróglios que permeiam a nossa política.
Só um aviso, nós vamos te chamar mais vezes.
E nós vamos chamar principalmente para arranjar fundos para esse projeto.
Opa!
Parcerias, velho.
Vamos fazer lobby
nesse
sentido.
Já que
você
é bom nisso.
Vamos defender interesse nesse sentido.
Vamos fazer uma parceria.
Mas o recado principal que eu queria dar é que em todos os momentos da minha atividade, eu tento equilibrar dois tipos de valor. O valor econômico, o valor lucro, o valor qualidade para o meu cliente, que nem sempre precisa ser dinheiro, pode ser credibilidade, pode ser mercado, pode ser antecipar um problema. E por outro lado, eu tento equilibrar com outro tipo de valor, que é o valor social. É o valor, a contrapartida que a gente deixa para a sociedade. O que me move, o que me faz acordar todos os dias e seguir a minha trincheira, é quando eu boto a cabeça no travesseiro na noite anterior e acredito que eu modifiquei a vida de um monte de gente, modifiquei de maneira positiva, a vida de um monte de gente que nunca vai me conhecer e que eu não conheço. Esse é o que me move. Então, quando eu consigo equilibrar os dois valores, que é a qualidade do serviço para quem me contrata e a contrapartida social que eu deixo para as próximas gerações, eu boto a cabeça no travesseiro e durmo feliz.
Deixou uma lição boa até para o nosso próprio programa. Eu acho que o nosso objetivo é por aí também.
Você quer deixar um link, um endereço, algum ponto de referência sobre o tema, sobre
quem
o teu trabalho?
Quem quiser saber mais sobre
eu acho que tem quatro pontos que seriam legais para quem se interessar pelo assunto. A ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. O IHELGOV, que nasceu dentro do INSPER em São Paulo, tem uma pegada bem legal de capacitação, de conduta. Agora, inclusive, está sendo um dos organizadores do primeiro congresso, o CONHELGOV, o primeiro congresso brasileiro de relações governamentais. Aqui em Santa Catarina, a gente tem a ACRIG, Associação Catarinense de Relações Institucionais e Governamentais, que foi uma iniciativa dos agentes de relações governamentais que resolveram se agrupar e tendo a visão de que Santa Catarina é um estado diferenciado, e a gente tinha um objetivo bem positivo, tem um objetivo bastante positivo de estruturar a organização e a atividade aqui em Santa Catarina, e deixar para quem quiser conhecer um pouquinho da nossa atividade o site da Integra Relações Governamentais, que é a minha consultoria que a gente faz parte. O site é www.helgov.com.br. A gente está à disposição também nas redes sociais para quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, contribuir. Estou de pé à ordem para quem quiser trabalhar nesse sentido.
Nas nossas redes sociais, vocês também vão encontrar aí o link para todas as redes sociais aí do Edgar, que ele está falando. Acompanhem os bastidores, as nossas fotos, nossas informações. Desaforo_Floripa no Instagram, acompanhem. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Agradecer imensamente mais uma vez o Edgar aí por ter se disponibilizado a ser uma das nossas 5 primeiras cobaias aqui do programa. né? E repetir que nós vamos chamá-lo novamente.
Pode me chamar.
E é isso. Espero que mais uma vez esse programa tenha contribuído para a informação do amigo ouvinte, enriquecido de informações, para ajudá-lo também a formar sua própria opinião.
Isso aí, galera. Até o próximo.
Até o próximo. Nos vemos em breve.
Cruze, cruze, tchau.
Tchau, tchau.
Eu nunca fiquei tão feliz com um desaforo desse.
Este programa é uma produção da Triplo Comunicação.